Boa noite, amigos de Guadalupe. Eu peço os vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Esperante mato, solo mantém. Regada no tempo com abastança, fica fauna e flora sustém. Despeitada pra horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações oridos, Guadalupe consola a ascensão. Vem o monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida, obrigada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia e grande porte, mundo turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminha na mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do Caldaluz, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida, ofertada, braços abertos, acolhida, ofertada, braços abertos, acolhida, ofertada.
Podemos sentar. Dando continuidade à sessão, eu peço o secretário para fazer a leitura da ata da última sessão. Nesse momento, eu quero justificar a ausência do primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, por motivo de força maior, não pôde estar presente. Então, eu convoco o segundo vice-presidente, o senhor José Gomes, para compor a mesa. Dando continuidade, peço o secretário para ler a ata da última sessão.
Ata da 20ª sessão plenária ordinária. Aos 10 dias do mês de agosto do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice, José Gomes Sobrinho, Zé Dainei, segundo vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, Adicarton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior e Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Jaci James de Miranda, segundo secretário, ausência justificada. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o projeto de lei de iniciativa da vereadora Surama Santana de Souza Martins para indicação de título de cidadania guadalupense para os senhores Humberto Alves da Silva, Pastor Jaciano Vieira, Dr. João Alberto Bandeira Arnaud, José Alves da Silva, Carlos Alberto Oliveira da Silva e Olga Silva Lima Pereira. Lido o projeto de iniciativa da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes para indicação de título de cidadania guadalupense para as senhoras doutora Maria de Fátima Bandeira Arnaud, Adalgisa Maria Parente Rocha, agora primeiro Diva Surama Santana de Souza Martins, também ela não é Surama Santana de Souza Martins, Diva Maria dos Santos e Lorena Rocha Antunes. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Edgar da Silva Freitas, Érica Maria Santana da Silva, Jailton da Silva Rocha, Lorival da Silva Soares, Noêmia Rocha dos Reis, Franciedson Moraes da Silva, João Batista Carvalho de Souza, Luci Maria Ferreira, José Orlando Pereira Lopes, Wellerson Cairo Mozinho da Cruz, Clarice Andrade dos Santos, Maria Luísa de Souza, Nivaldina Gomes da Silva, Mila Cristian Alves Feitosa de Souza e Eloína Ferreira dos Santos Borges. Tribuna Livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam dela os senhores vereadores. Lúcio, Surama, Zé da Inês, Ad Carlton, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalvo? A ata está aprovada. Dando continuidade, peço ao secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Indicação 20/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico, após ouvido o plenário da forma regimental, a realização de audiências públicas para discutir o problema das drogas e o trânsito municipal com a participação de toda a sociedade civil organizada. Sala das sessões, 10 de agosto de 2015, Surama Santana Martins. Justificativa: muito já foi solicitado em plenário e a presente indicação pede a realização de audiência pública para, junto com a sociedade organizada, apresentar soluções para serem implementadas na resolução desses problemas. Primeiro encontro de conhecimento científico e tecnológico, mundo científico e tecnológico. Trata-se aqui de um convite. Equipe do Centro Estadual de Educação Profissional Rural Frei José Apicella tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar do primeiro encontro do conhecimento científico tecnológico com o tema Mundo Científico Tecnológico. Sua presença é importante. Local: Praça Nossa Senhora de Guadalupe, 21 e 22 a 28 de 2015. Horário às 17 horas. Programação no dia 21 de 2015, às 17 horas, abertura oficial. 18, apresentação cultural. 19, visitação às estantes. 22, recepção às autoridades. Às 18 horas, apresentação cultural. E às 19 horas, visita às estantes. Projeto de lei 1/2015, autor vereador Ad Carlton Rodrigues da Silva, concede título de cidadania guadalupense à senhora Iranildes Costa Reis Messias Ribeiro. Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber, e o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou, e eu sanciono a seguinte lei. Pronto. Então, vamos ler a outra do vereador Ad Carlton Rodrigues da Silva, concede o título de cidadão guadalupense ao senhor Raimundo da Costa Pereira. Vereador Ad Carlton Rodrigues da Silva indica, concede o título de cidadania guadalupense ao senhor Antônio Francisco Filho. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior concede o título de cidadania guadalupense ao senhor Padre Gilvan Dias. Outro projeto, o 3/2015, do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, concede o título de cidadão guadalupense ao Dom Valdemir Bispo. Outro, 01/2015, do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, concede o título de cidadania guadalupense ao senhor Aloysio de Macedo Negreiros. Vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, concede o título de cidadão guadalupense ao senhor Alonso de Souza Ramos. Esse aqui eu retiro da pauta, é indicação nossa, mas eu já vi um certo zizum e retiro. Vereador Jesse James Lima Miranda concede o título de cidadão guadalupense ao senhor Alberto Cavalcante Brandão. Vereador Jesse James Lima Miranda concede título de cidadão guadalupense ao senhor Marcos Antônio Figueiredo Lopes. O 3/2015 do vereador Jesse James Lima Miranda concede título de cidadão guadalupense ao senhor Enio Fernandes da Silva.
Dando continuidade à pauta do dia, nós fomos ler aqui uns projetos de lei de indicação de título cidadão guadalupense. Nesse momento nós temos uns projetos de concessão de posse de terreno. Eu vou pedir o secretário para fazer a leitura do nome e logo em seguida colocamos em discussão, em seguida em votação. Peço ao secretário que faça a leitura.
Outro aqui do vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, concede o título de cidadã guadalupense à senhora Marlene Araújo Martins. Agora os requerimentos para a regularização dos terrenos. Érica Maria Santana da Silva, quadra 1. Nós temos então aqui uma substituição de indicação para o título de cidadão guadalupense oferecido pela excelentíssima senhora vereadora Soriana Santana de Souza Martins. É 5/2015, concede o título de cidadania guadalupense ao senhor Valdemir Alves da Silva. Agora aos requerimentos sobre a regularização dos terrenos. Érica Maria Santana da Silva, quadra 1, lote 12A, cruzeta 10/20, 200 metros quadrados. Noemi Arrocha dos Reis, quadra 3, lote 308, cruzeta 12/30, 360 metros quadrados. Luci Maria Ferreira, quadra 27, lote 2, Vila Nova, 18/35, 630 metros quadrados. Maria Luísa de Souza, quadra 27, lote 3, 15/35, 525 metros quadrados. Eloína Ferreira, ou Eloína dos Santos Gomes, quadra 33, lote 24, Vila Nova, 15/15, 32/60, 493 metros quadrados. Nivaldina Gomes da Silva, 15/45, quadra 7, lote 703, cruzeta, 675 metros quadrados. Wellerson Cairon Muzinho da Cruz, quadra 29, lote 14, cruzeta 12/30, 360 metros quadrados. Clarice Andrade de Souza Santos, Clarice Andrade dos Santos Souza, 15, quadra 33, lote 35, 15/36,50, 547,50 metros quadrados. Mila Cristi Alves Feitosa de Souza, quadra 5, lote 5A, Coqueiro, 150 por 48, 264 metros quadrados. Edgar da Silva Freitas, quadra 16, lote 7, Coqueiro, 750 por 43, 322,50. Jailton da Silva Rocha, quadra 50, lote 7, São Félix, 10 por 30, 300 metros quadrados. Lorival da Silva Soares, quadra 9, lote 995, Cruzeta, 15 por 45, 675 metros quadrados. Franciede Soborais da Silva, lote 40, quadra 44, lote 4A, centro, 34,60 por 34,40, 1.190 metros quadrados. João Batista Carvalho de Souza, quadra 33, lote 34, Vila Nova, 15 por 36,50, 547 metros quadrados. José Orlando Pereira Lopes, quadra 27, lote 11, bairro Vila Nova, 12,50 por 29, 562 metros quadrados.
Feito a leitura da concessão de posse dos terrenos, eu, nesse momento, coloco em discussão, vereador, que queira fazer uso da palavra a respeito dos terrenos. Nenhum vereador? Pois eu convido o vereador Amadeu Júnior para fazer leitura do parecer.
O presente parecer tem validade para todos os requerimentos de concessão e uso de terreno lido anteriormente pelo secretário da Casa. Então nós faremos a leitura de um só parecer, todavia ele terá validade para todos os demais. Parecer ao requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração do contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e todos aqueles ora mencionados, referente ao terreno localizado também no endereço já mencionado anteriormente. Relatório. Trata-se o presente requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o beneficiário já qualificado anteriormente, cujo lote também foi lido e definido. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 2/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Da previsão legal, o artigo 94 da Lei Orgânica Municipal de Guadalupe prevê em seu inciso 7º, que compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso dos bens municipais e, em concordância com os artigos 34, inciso 1º e 35 da Lei Orgânica Municipal, e ainda com o artigo 46 da Lei 11.977, Estatuto das Cidades, e ainda com o artigo 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. Votos. Os requerimentos estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35, 94, inciso 7, e ainda com o artigo 46 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. E ainda com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós acolhemos por unanimidade. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 17 de agosto de 2015. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, relator. Jesse James Lima Miranda, membro. Esclarecendo que, a partir do relatório, passaremos então, retornaremos a palavra ao presidente, que dê continuidade à nossa sessão.
Nesse momento, foi lido o parecer desses terrenos. Nós vamos colocar em votação vereador Amadeu Júnior.
É favorável conforme o parecer.
Vereador AD.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Oi, de acordo com o parecer.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Fernandes.
Favorável.
Aprovado na primeira votação. O vereador presidente também vota favorável. Pela segunda votação, algum colega vereador quer mudar o seu voto? Está aprovado. Nesse momento, eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2015. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2015. Por o tempo de 10 minutos para ser dado o parecer nos projetos de lei indicado agora há pouco, os títulos de cidadão guadalupense, e logo em seguida votaremos a sessão. Obrigado. Boa noite, novamente vamos dar continuidade à nossa sessão. Vamos abrir a sessão. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para abrir a sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município. Podemos sentar. Conforme o combinado, estamos abrindo a sessão novamente para que possamos votar os títulos de cidadão guadalupense, pelas pessoas que prestaram relevante trabalho no nosso município. Tem indicações dos vereadores, eu peço o secretário para fazer a leitura do nome dessas pessoas.
O vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Alonso de Souza Ramos e à senhora Marlene Araújo Martins. O vereador Derico Porto Mozinho, projeto de lei, concede título de cidadania guadalupense ao senhor doutor Ayrton Freitas Feitosa e Antônio Gomes da Silva. Vereador Adicarto Rodrigues da Silva e vereador presidente Edvan Miranda, concede título cidadão guadalupense à senhora Iranildes Costa Reis Messias Ribeiro. Adicarto Rodrigues da Silva concede título de cidadania guadalupense ao senhor Raimundo da Costa Pereira. Ainda do vereador Adicarto Rodrigues da Silva, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Antônio Francisco Filho. vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Concede de título de cidadania guadalupense ao senhor Aloysio de Macedo Negreiros. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Padre Gilvan Dias. Em conjunto com a excelentíssima senhora vereadora Surama Martins, concedendo o título de cidadania guadalupense ao Padre Gilvan. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, concedendo o título de cidadania guadalupense ao Dom Valdemir, nosso bispo. Vereadora Surama Santana de Souza Martins e o vereador Edvan Miranda concede título de cidadania guadalupense ao senhor doutor João Alberto Bandeira Arnoux. Vereadora Surama Santana de Souza Martins concede título de cidadania guadalupense à senhora Olga Silva Lima Pereira. Vereadora Surama Santana de Souza Martins concede título de cidadania guadalupense ao senhor Gessiano Vieira dos Santos. Vereadora Surama de Souza Santana de Souza Martins concede título de cidadania guadalupense ao senhor Valdemir Alves da Silva. Vereadora Surama Santana de Souza Martins. Ah, isso aqui é repetido. Surama Santana de Souza Martins concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Alves da Silva. Vereador Jesse James Lima Miranda, em conjunto com o vereador Edvan Miranda, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Alberto Cavalcante Brandão. Vereador Jesse James Lima Miranda concede título de cidadania guadalupense ao senhor Marcos Antônio Figueiredo Lopes. Vereador Jesse James Lima Miranda concede título de cidadania guadalupense ao senhor Enio Fernandes da Silva. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes concede título de cidadania guadalupense à doutora Diva Maria dos Santos. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes concede título de cidadania guadalupense à doutora Dalgisa Maria Parente da Rocha. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes concede título de cidadania guadalupense à doutora Maria de Fátima Vanderlei Ribeiro Arnoux. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes concede título de cidadania guadalupense à senhora Surama Santana de Souza Martins. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes concede título de cidadania guadalupense à senhora Lorena Rocha Antunes.
Ok, foi lido o nome de todos homenageados. Eu, nesse momento, pergunto a algum vereador que queira fazer discussão da sua indicação, ou se deixa para o tempo livre, né? Positivo. Então, nesse momento, eu peço o vereador Amadeu Júnior para fazer a leitura do parecer.
excelentíssimo senhor presidente, vereador Ivan Miranda, vereadores presentes, a todos que estão aqui assistindo, a todos que estão ouvindo em casa, a todos boa noite. Eis aqui o parecer sobre todas as proposições, pedidos de concessão de título de cidadania às pessoas que de alguma forma prestaram algum tipo de serviço relevante à nossa cidade de Guadalupe. Parecer aos projetos de lei anteriormente mencionado, de autoria dos vereadores, cujos nomes foram lidos pelo secretário da mesa, Dr. Fernandes. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei de autoria dos vereadores de Guadalupe, que concede o título de cidadão a todos aqueles cujas qualificações foram lidas anteriormente. E no referido projeto consta também as suas justificativas e as fundamentações dos pedidos. Da previsão legal. O artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 16 que compete privativamente à Câmara Municipal a concessão de título de cidadão honorário que, reconhecidamente, tenha prestado relevantes serviços ou destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Dos votos. O projeto de lei é de autoria dos vereadores do município de Guadalupe. O referido projeto está de acordo com a Lei Orgânica do Município e seu artigo 95, inciso 16, estando também obedecida toda a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós aprovamos por unanimidade. Plenário, Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 17 de agosto de 2015. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, relator. Jesse James Lima de Miranda, membro.
Nesse momento foi feita a leitura do parecer. Vamos colocar em bloco todas as concessões de título de cidadão guadalupense em votação. Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável conforme o parecer.
Vereador AD.
Favorável.
Vereador Fernandes.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador presidente também vota favorável. Na primeira votação foram todos aprovados. Para a segunda votação, algum vereador quer mudar o seu voto? Pois estão aprovados. Nesse momento, eu faculto a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Mais algum? Vereadora Surama. Mais algum vereador? Tem mais não, vereador? Jesse James. Vereador Amadeu Júnior. Vereador AD. Vereador Dr. Fernandes. Vereador Zé da Inês. Vereador Zé da Inês. Com a palavra a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, pessoas aqui presentes, nossa boa noite. Iniciando nossas palavras nesta noite e dizendo assim que da nossa tristeza e da nossa frustração, que como vereadora é uma frustração muito grande. da gente ir aqui pedir, solicitar, reclamar, e repito aqui agora em todas as sessões dessa casa, até o final do nosso mandato. Porque é inadmissível. É inadmissível quando vereadores e a população, de uma maneira geral, procura-se explicações do gestor público, porque ele administra essa cidade como estivesse administrando sua casa, porque não dá para se entender. O que é público é público. A gente pede aqui explicações, foi pedido semana passada, para que o gestor da saúde e o gestor da educação viesse ou mandasse alguém, ou mandasse até por correspondência, se não quisesse vir pessoalmente, mas que dissesse a situação do nosso município, porque hoje encontrei vários professores me pedindo para falar e saber quando vai ser resolvido, porque eles estão até começando a perder a esperança. Porque marcaram para o dia 10 para pagar o 13º e férias dos professores do mês de julho não receberam nosso município. E veja bem, senhoras e senhores e vereadores, é dinheiro do Fundeb. Não é dinheiro de recurso próprio do nosso município. É do Fundeb. E foi dito aqui semana passada por vereador que a folha de pagamento, estou dizendo aqui porque o vereador falou, a folha de pagamento do Fundeb, da educação, é R$300 mil. Então, o Fundeb recebeu, vou só dizer aqui para vocês arredondadamente, porque são muitos números. Em janeiro, R$410 mil. Em fevereiro, R$532 mil. Em março, R$335 mil. Em abril, R$774 mil. Em maio, R$347 mil. Em junho, R$438 mil. Em julho, R$278 mil. A gente viu que aqui em julho teve uma queda. Mas e a sobra desse dinheiro? O que é que está sendo feito com o dinheiro do Fundeb do nosso município? Que dificuldade é essa? O gestor mandar esta casa um comunicado explicando como é que está sendo usado. Porque Portal da Transparência, como já disse, só tem um nome, Portal da Transparência. Porque você abre lá e você não encontra transparência nenhuma. Você encontra informações do mês de junho. Nós estamos em agosto. Agora que tem informação lá do mês de junho. Então, como é que a gente pode fiscalizar o nosso município? Como é? Cadê a transparência do nosso município? O que é que está se fazendo de errado? Que tem que se esconder informações. Porque quando a gente é gestor público, a gente não tem, nem pode, nem deve esconder nada. Porque aquele recurso, já está dizendo, é público, pertence ao povo. Recurso que vem ao município pertence ao povo, para ser investido no povo. E, em particular, o recurso do Fundeb pertence exclusivamente à educação, em especial 60% ou mais para fazer pagamento de professores. Então a gente fica pedindo explicações, falando. Ninguém traz informação nenhuma, porque esse prefeito nem repassa informação para a gente, e eu acho que muito menos para os vereadores aliados deles. Porque aqui não se vê informação nenhuma. De verdade, do nosso município, não. Porque vocês estão lembrados quando eu falei aqui segunda-feira a respeito da exoneração do secretário Dejaci Alves de Carvalho, secretário municipal de Planejamento e Gestão. Eu disse aqui que ele tinha sido exonerado no dia 3 de agosto. Então, no final, vários vereadores vieram aqui e justificaram que o secretário tinha pedido exoneração, porque era uma pessoa muito ocupada, que tinha muitas empresas. Inclusive, foi dito aqui, um grande empresário, porque é uma pessoa que tem muitas empresas, que não estava tendo tempo nem de administrar suas empresas e nem trabalhar no serviço público. Por esse motivo, ele estava pedindo exoneração do cargo. Foi a explicação dada aqui por vários vereadores, que aqui eu não vou citar o nome. Mas veja bem, preste atenção. O senhor Dejaci, naquele dia era dia 10 de agosto, quando eu falei aqui, porque vi no Diário Oficial. No dia 10 de agosto, vários vereadores aliados do prefeito veio aqui e justificou desta maneira, que o senhor de Jaci estava se exonerando do cargo, pediu exoneração porque não tinha tempo, porque era um grande empresário, tinha muitas empresas e que não estava tendo tempo. Mas veja, senhoras e senhores, 10 dias depois, nenhum vereador aliado do prefeito, nenhum vereador tinha o conhecimento que no dia 4, senhor de Jaci foi novamente nomeado pelo prefeito Alan Rodrigues Mouzinho. Então, é o quê? Como é que está se dizendo administrado nosso município, vereadora Surama? Que um prefeito que exonera um secretário no dia 3 e que retorna esse secretário no dia 4, nem sequer comunica nenhum aliado seu. É brincadeira. É brincar de administrar o nosso município. Por esse motivo está aí nosso município passando pela dificuldade. Não é querer aqui vir justificar que é problema sério, crise séria do Brasil. É não, senhoras e senhores. É não, porque eu já mostrei aqui e provei que durante esses 7 anos, desculpa, esses 7 meses de início desse ano, o nosso município só teve uma queda de 88 mil reais. Está aprovado aqui nos extratos. Para vir aqui justificar que o nosso município passa por grande dificuldade financeira é pura mentira. É pura enganação ao povo de Guadalupe. É o que o prefeito continua fazendo. Vem fazendo há 7 anos e continua. E vai fazer até o final. Porque ele não vai deixar de chorar. Ele já chorou 7 anos. Por que é que ele vai deixar de chorar agora? Ele vai continuar chorando, mentindo e enganando o povo de Guadalupe. Porque é o que ele soube fazer até hoje. É o que ele soube fazer até hoje, enganar o povo. Quando a gente pergunta, quando na oportunidade que eu tive aqui há 2 meses, 3 meses atrás, que eu perguntei a respeito do hospital, ele disse que em menos de 15 dias o hospital ia ser concluído. E até hoje, era para ser concluído em março. A gente vê a situação do pessoal da saúde, vem aqui, pede explicação, dinheiro na conta. Por que é que isso não se paga, esse recurso aos funcionários? Sabe por quê? Porque ele administra dessa maneira. Eu vou dizer aqui para vocês. Um funcionário do hospital veio aqui até o gabinete dele para que ele autorizasse. Porque quem autoriza todos os recursos, todas as compras do hospital, quem autoriza é ele ou a senhora Tabata. Então, quando chegou no gabinete dele, que pediu para ele autorizar a compra de medicamento, que ele pegou a relação, sabe o que ele disse? Porque lá estava se devendo água e luz o hospital. E ele disse naquele momento, tem que pagar a primeira água e a luz. E naquela hora o funcionário disse, não, prefeito, o problema é porque lá o principal para a gente é o medicamento por causa do doente. E ele repetiu várias vezes, não, que a prioridade para ele era pagar água e luz. E não comprar o medicamento. Estou dizendo aqui, porque foi um funcionário que me disse, não foi só um. 3 pessoas que estavam na sala lá na hora, também me disse a mesma conversa. Então, um gestor que acha que a prioridade é pagar água e luz e não comprar medicamento, porque o recurso era pouco, por aí vocês estão vendo quem é esse gestor. Que cabeça tem um gestor desse? De achar que a prioridade de um hospital é pagar água e luz e não medicamento. E não comprar o medicamento. É por isso que nós estamos presenciando a situação que está o nosso município. É na educação, é na saúde, é na assistência social. Na assistência social tem 3 meses que uma pessoa está precisando de uma cadeira de roda com máxima urgência. Porque é máxima urgência, porque está faltando poucos dias, estado terminal. E eu, vereadora Lúcia, falei com ele, porque não tive a oportunidade de falar com a gestora da assistência social. E no momento apareceu ele e eu falei. E ele disse naquela hora, vereadora, mande a família do paciente aqui, que nesse minuto eu resolvo. Pois está completando 3 meses que eu falei com ele.
E ele nunca resolveu. Nunca comprou essa cadeira de roda. Eu falei até com a Lorena. Lorena disse que ele mandou fazer o processo, mas não compra. Uma pessoa em estado terminal no nosso município. Não ter direito, senhoras e senhores, uma cadeira de roda que eu sei que não é mais de R$300, se chegar muito. Não, não é mais de R$300, que a última que eu comprei foi R$200 e poucos. Então, o nosso município, que não tem essa condição de comprar uma cadeira de roda, para uma pessoa que está precisando com máxima urgência, necessitado, carente, no nosso município, por aí se tira a quanto anda nosso município. É uma lástima, é uma situação triste. E não é situação financeira, não. Não vem aqui passar no aniversário de nossa cidade, que nosso município está passando por situação financeira, porque o Brasil está passando, que é pura mentira. É grande mentira desse administrador. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Cumprimento a mesa diretora, aos colegas vereadores, amigos presentes e os amigos ouvintes sintonizados nesta emissora. Inicio o meu pronunciamento reforçando e pedindo que seja enviada a esta casa, através da pessoa responsável, a secretária de Educação, informações a respeito do dinheiro do Fundeb. Como bem falou a vereadora que me antecedeu, na sessão passada, se eu não me recordo, foi o vereador, não sei se foi o vereador Amadeu ou foi o Alderico, que falou que a folha de pagamento em média da educação é em torno de R$300 mil. O que me chama a atenção é que nós temos os valores que entraram na conta do Fundeb de janeiro a julho, nós somamos os valores que entraram e deduzindo a folha de pagamento que totaliza R$300 mil por mês, é para existir uma sobra no Fundeb de um valor de R$1.035.365,03. Como eu deixei registrado aqui na sessão passada, é difícil nós fiscalizarmos aqueles balancetes em relação ao que realmente se paga aos prestadores de serviço, aos professores do nosso município. Aí está aqui, eu quero assim que esta informação seja realmente enviada a esta casa para que nós possamos entender e justificar aos demais professores que muitas vezes nos cobram. Cobra a mim como vereadora, que sou professora deste município, cobra da presidente do sindicato, que está aqui presente neste momento, a Regina, e a gente fica sem saber. Aí muitas vezes, se nós estamos aqui, tiramos conclusões precipitadas, pois quem faz parte dessa gestão, dessa atual administração, que nos dê os dados concretos. É necessário nós sabermos o que realmente se paga aos professores deste município, o que realmente se sobra. E se não se sobra, por quê? Nós calculamos os valores que entraram, está aqui, e deduzimos o valor que se diz que é pago por mês, e as nossas conclusões, mediante os dados que nós temos, é que na conta do Fundeb é para ter mais de R$1 milhão. E nós aceitarmos que o 13º das férias não tenha sido pago a esses servidores, é uma injustiça muito grande. Nós não podemos nos calar. E eu peço assim, encarecidamente, aos colegas vereadores que fazem parte da situação, que tenham acesso maior ao prefeito, que tenham acesso à tesoureira deste município, que traga a esta casa, a esta tribuna, essas informações necessárias para que nós possamos tirar essas conclusões, essas dúvidas. Quero assim também pedir explicação por parte dos aliados da atual administração o que realmente o prefeito municipal irá fazer dia 25 de agosto que se aproxima. Cobrei a sessão passada, pedi uma explicação, espero que os demais que vão usar da palavra informem não só a mim, que tenho interesse em saber, mas toda a população que está nos ouvindo neste momento. É necessário sabermos se Guadalupe será prestigiada com algum evento. Desde já, antecipando até a fala do presidente desta casa, já convido a toda a população a se fazer presente aqui na sessão solene do dia 25, às 9 horas da manhã, que nós, vereadores, iremos entregar vários títulos de cidadão guadalupense a várias pessoas que têm prestado e que já prestaram relevantes serviços dentro deste município. Mas também é necessário saber se terá a Santa Missa, o horário dessa Santa Missa, se vai ter algum evento na avenida, se vai ter o motocross, se vai ter alguma programação no Balneário Belém Brasília. São informações necessárias. E aqui reforço registro a minha indignação, a minha tristeza dessa grande deficiência dessa atual administração. Na maioria dos eventos que promovem, não tem essa divulgação necessária, que é preciso nós atrairmos os municípios vizinhos a virem prestigiar o nosso município, né? Então, gostaria dessas informações. Quero também aqui registrar a participação ontem no bairro Cruzeta, às 16 horas, teve a Santa Missa em homenagem aos pais daquele bairro. E esse, em nome do padre Gilvan, eu quero assim agradecer aquela linda celebração que foi feita e também parabenizar a toda a população daquele bairro, daquela comunidade, que serviram um belíssimo jantar aos pais que se fizeram presente na celebração. Reforçando também a toda a população que amanhã terá a continuidade de mais um encontro do curso bíblico que está sendo promovido pelo padre Gilvan. Convidar também que o novenário de São Raimundo Nonato vai iniciar dia 22 de agosto ali no bairro Vila Parnaíba. Convidar toda a população a se fazer presente. E não poderia aqui também deixar de cobrar ao secretário de saúde a questão do dinheiro do PEMAC, que está aí ainda em questionamento, foi falado na sessão passada por mim, pela vereadora Ana Lúcia, e nós temos essa obrigação de continuarmos cobrando e pedindo explicações. Infelizmente, eles dão calado como resposta. E isso vem acontecendo por parte de boa parte do secretariado do prefeito e principalmente também pelo atual prefeito municipal. Eu tenho comparado a atual administração do prefeito Allen como aquele prefeito que vendeu muitos sonhos. O prefeito Allen foi um jovem eleito, está no segundo mandato, e vendeu muitos sonhos, que iria fazer algo diferente dos gestores passados. Mas aqui foi falado na sessão passada que a melhor coisa que aconteceu foi a usina de Boa Esperança ter chegado a Guadalupe, que vê o progresso, e o prefeito Allen ter sido prefeito dessa cidade por 7 anos. Mas o Euclides fez uma enquete, infelizmente não é o pensamento da população. Infelizmente o vereador Alderico não está aqui presente, mas com certeza na próxima sessão ele vai saber dessa enquete. Infelizmente não é isso que hoje a população de Guadalupe sente da pessoa do prefeito Allen. Se nós analisarmos ao longo desses 7 anos, nós tivemos grandes perdas. Tivemos algum avanço? Lógico que tivemos. Até porque o governo federal investiu não só aqui no município de Guadalupe. Em alguns progressos que nós tivemos, vieram por parte do governo federal. Que não sou contra, estou aqui agradecendo e querendo mais, que mais projetos, que mais programas sociais venham ser contemplados no nosso município através do governo federal. Mas quando eu vejo assim, a classe de professores foi uma classe também que foi penalizada, como também os servidores da saúde, que nunca tiveram a oportunidade de ter o seu plano de carro, carreiras e salário, que nesta casa aqui foi já votado, aclamado por todos nós vereadores. Participei de conferência da saúde, é o tema que é discutido, que é agendado, e este benefício não chega a esses servidores. Como também nós, professores deste município, fomos penalizados ao longo desses 7 anos, sem a nossa avaliação de desempenho. Desde a gestão do prefeito Allen, foi feita uma avaliação de desempenho, mas que não foi nem efetivada, né? Devido a algumas burocracias, nós estamos aí neste prejuízo. Nós tivemos perdas também, assim, exorbitantes, quando este município, só concluindo, presidente, nós prestávamos um serviço ao ensino médio, onde eu sou hoje professora efetiva da escola SEDEG. Há alguns anos atrás, aquela escola prestava um serviço a mais de 1.000 alunos, em média 1.200 alunos. Nós tínhamos o ensino médio. Ao longo desses anos, nós perdemos o ensino médio. Hoje, aquela escola tem apenas mais de 400 alunos. Então, é um prejuízo muito grande. E essa economia, que no momento a secretária de Educação, juntamente com a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, achava que essa economia seria investida em creche, no ensino fundamental, cadê? Será que realmente essas creches estão beneficiando a população de Guadalupe? Não, foi um prejuízo muito grande, porque nós temos professores capacitados, os nossos jovens seriam uma oportunidade a mais de estar estudando uma escola de referência, de nome, que tem uma grande estrutura. Então, sem falar nas perdas, só mais um minutinho, presidente, sem falar nas perdas que eu vejo, que ao longo desses 7 anos, nós fomos prejudicados nas grandes vaquejadas que atraía turistas das cidades vizinhas. Nós fomos prejudicados nos foguetes, que atraía a população que gosta e sabe dançar os foguetes. Então, houve muitas perdas. Foi vaquejada, foi os foguetes, as atrações nos festejos, não tem nenhuma atração. Infelizmente, os prejuízos foram enormes. Então, mas para não tomar mais o tempo, que já iniciamos a sessão um pouco atrasada, eu quero me posicionar na próxima sessão, trazendo mais perdas e buscando, assim, pedindo que o prefeito realmente analise, reflita e faça com que o nosso município se desenvolva. Vamos deixar essa crise, que se diz que ela está aí na Prefeitura Municipal de Guadalupe, buscar apoio através dos seus senadores, deputado federal, estadual, governador, e procurar solucionar o problema existente de Guadalupe. Porque, prefeito Allen, a população lhe escolheu, a população acreditou e votou em Vossa Excelência para você solucionar os problemas dessa cidade. E não choramingar. Exatamente, não, chega uma pessoa próxima a ele e vai chorar aquela miséria e não entrega o cargo. Está, se está tão dificuldade de se administrar, pois entrega ao vice-prefeito. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse Ramos.
Primeiramente, boa noite a todos presentes, mesa, vereadores, vereadoras, público presente, todos sintonizados na 104. Também, continuando aqui, fala da importância que tem esta sessão, onde apresentamos e votamos as pessoas a fim de titularizá-las, cidadãos e cidadãs guadalupenses, independente do ponto de vista de cada um. Às vezes, nem sempre, empresário bem sucedido tem um serviço prestado em nosso município, mas também aquele humilde, jovem ou idoso carente poderá também ser reconhecido por ter prestado serviço ao nosso município no social, no acolhimento, como exemplo de pessoa e também na geração de emprego. Dando continuidade aqui, quero aqui nesta sessão, que antecede o dia, a última sessão de antecede o aniversário de nossa querida Guadalupe, as comemorações. Eu só lamento a crise nacional que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, nós cidadãos, nós vereadores e nós comerciantes. E a situação demonstrada também pela administração atual do nosso município, porque é notório que o município não está como jardim bem cultivado, com belas rosas. É notório que não está. mas piores são os municípios. Nós temos vizinhos com arrecadação bem inferiores ao nosso município, bem inferiores. Estão às vezes dando exemplos de administração, como cidades que conhecemos, como Porto Alegre, que são bem inferiores, com um recurso até semelhante, não muito distante de uma Câmara de Vereador, mas é uma cidade exemplo, uma cidade bem administrada pelo município, pelo gestor. Às vezes, muitas das vezes é justificada a quantidade, a folha alta, como é paga em nosso município, mas jamais justifica, porque a quantidade de pessoas que nos exemplam, pessoas que não fazem nada e recebem muito dinheiro, são grandes e são reconhecidos também por estes vereadores que aqui estão. Diversas pessoas que trabalham, que não trabalham, que fingem trabalhar e recebem muito dinheiro. Então não justifica. Eu sei que isso faz parte da política, mas olhando para esse lado da deficiência que nosso município está passando, o nosso povo abandonado, a grande tristeza que a gente encontra as pessoas amigas da gente procurando estes vereadores, estas vereadoras, e falando da situação triste quando procura a Secretaria de Saúde, questão que não há humanidade, onde pessoas são olhadas não como cidadãos, mas como pessoas partidárias. Esta não vota na gente, então essa eu não vou olhar. Só olho para aquelas que têm interesse pessoal, aquelas que apoiaram os gestores atuais. Mas eu quero aqui finalizar.
Vereador Jess, só uma parte. Eu gostaria sim de pedir aos colegas vereadores que ainda irão usar da palavra, se tem algum conhecimento a respeito do programa Mais Educação. Quem tivesse alguma informação a respeito desse programa em relação à escola da zona rural e também ao da escola SEDEG, que esse programa, se o governo não mandou mais recurso, por que que não está funcionando? Obrigada aí, vereador Jesse.
Então, só finalizando com essa... aqui, é muito lamentável a situação. Eu só lamento, só lamento e só lamento. Infelizmente, sou obrigado a ver as pessoas, os nossos amigos e a grande maioria da população carente de Guadalupe sentindo muito com essa atual gestão municipal. Meu boa noite.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez nós retornamos aqui à tribuna dessa casa e, claro, para poder defender nossos pontos de vista e poder passar informações à população de Guadalupe. Colegas vereadores, recentemente em Guadalupe nós temos vivido um momento que bastante difícil em todos os sentidos. Hoje, na própria PPM, está havendo um encontro de prefeitos municipais, e que é um encontro da própria PPM, que trata da valorização, integração e compromisso, a força do municipalismo diante da crise que estamos vendo no Brasil todo e, logicamente, a crise que está assolando o nosso município, a exemplo que está acontecendo em todos os lugares. Gente, é inegável, é inequívoco, que o Brasil todo passa por uma dificuldade imensa. Nós não podemos aqui calar os olhos da população dizendo que nós continuamos na mesma situação que algum ano, um ano, dois anos atrás. Não, gente. Já foi falado isso aqui e nós estamos novamente repetindo, porque não adianta a gente tentar dizer que está tudo bem com as finanças públicas do Brasil que não está. Não adianta também que nós, ou alguns de nós, vá colocar o dedo, apontar o dedo, a culpa é do gestor. Não é bem assim, pessoal. Nós sabemos que o gestor está trabalhando, nós sabemos que ele está correndo atrás do prejuízo, e o prejuízo é grande, é enorme. Hoje, por exemplo, na PPM, os prefeitos estão discutindo os repasses do Fundo de Participação do Município, que caiu para todos os lugares, caiu também para Guadalupe. Então, nessa tarde, eles discutiram todo o repasse. E veja bem, surgiu a ideia até de prefeitos lá, de eles fazerem protestos. Prefeito está tão indignado dentro do estado do Piauí que estão falando até em fazer um protesto fechando as BRs de suas cidades. Para você ter uma ideia do grande problema que tem hoje no Brasil e principalmente no repasse dos municípios. Meu povo, senhoras, senhores, vamos colocar os pés no chão. Vamos ter que admitir que essa crise realmente pegou todos nós. Vamos ter que admitir que os gestores, os prefeitos do Brasil estão quebrados. Tem governador, como o governador do Rio Grande do Sul, que decretou praticamente a falência do seu estado. Então vamos comparar o Rio Grande do Sul, que é um estado rico, sempre foi um estado rico, com o estado do Piauí. Vamos comparar os municípios do Rio Grande do Sul com os municípios do Piauí. Pessoal, não adianta a gente dizer que foi uma perda apenas de alguns mil reais. Não, é uma perda em cascata. É uma perda seguida a outra, atingido todas as transferências. Caiu o FPM, caiu as transferências estaduais, as transferências nacionais, caiu o ICMS, diminuiu tudo. Tudo diminuiu. As prefeituras, e aqui não estou falando só na prefeitura de Guadalupe, as prefeituras do Piauí, a gente tem andado nas cidades vizinhas. Eles estão honrando mal as folhas de pagamento. Algumas até já estão com atraso nas folhas de pagamento. Porque não tem onde tirar. Então, assim, claro que nós temos a preocupação e gostaríamos que a coisa fosse um mar de rosa. Mas não é. Nós temos que pisar o pé no chão e dizer assim: gente, vamos nos unir, vamos dar sugestões para enfrentar a crise. Lembro muito bem, recentemente, o próprio Senado Federal está tentando ser solidário ao governo federal, porque não adianta só jogar pedra. Porque se eu vou jogar pedra na gestão, eu estou jogando pedra no meu povo e em mim mesmo. Nós temos é que dar sugestão. Seu governador, seu presidente, seu prefeito, vamos nos unir naquilo que nós podemos ajudar, vamos tentar ajudar. Esse é o que eu peço aqui aos colegas vereadores hoje. Vamos ser solidários. Vamos tentar ajudar esse prefeito que está aí batalhando. Pessoal, convenhamos, o prefeito Alho é um batalhador. Ele está lutando. Ele está correndo atrás, ele quer consertar, ele quer não demitir. E teve que ser obrigado a fazer algumas demissões, isso a gente já sabe. Ele está segurando a gestão dessa cidade nas pontas do dedo e com nas garras e na unha. Porque não é fácil. Qualquer um que estivesse no lugar dele estaria enfrentando as mesmas dificuldades. Qualquer um que estivesse no lugar dele, eu não sei se qualquer um fosse tão acusado e tão agredido, mas qualquer um enfrentaria as mesmas dificuldades. Então, pessoal, o nosso objetivo é justamente esse, é tentar ver se a gente consegue ser solidário. Vamos tentar ajudar a prefeitura municipal, vamos tentar ajudar o nosso prefeito a terminar a sua gestão, a sua jornada, e tentando justamente dá-los informações, auxílio, ajuda, para que ele possa conduzir, como eu bem falei, esse boy que é o município, esse boy que é o município de Guadalupe, mas também as outras cidades estão enfrentando o mesmo problema, a pelo menos enfrentar essa crise muito difícil. Eu queria terminar minhas palavras. Hoje eu lendo um texto do Arnaldo Jabor, muito interessante, muito bonito, que fala de valores. E eu queria compartilhar com os colegas vereadores e também com a população de modo geral acerca dos valores que hoje existem em nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo. texto muito bem redigido pelo Arnaldo Jabor, que é um comentarista da Rede Globo, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem o título seguinte: Quero Voltar a Confiar. Eu fui criado com princípios morais comuns. Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, vizinhos eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais afeto. Inimaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, aos professores ou às autoridades. Confiávamos nos adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das crianças da nossa rua, do bairro ou da cidade. Tínhamos medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror. Hoje, me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que perdemos, por tudo que meus netos um dia enfrentarão. Pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto. Anistia para corruptos e sonegadores. O que aconteceu conosco? Professores maltratados, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis, que valem mais que abraços, filhas querendo uma cirurgia como presente por passar de ano. Celulares nas mochilas de crianças. O que mais querer em troca de um abraço? A diversão vale mais do que um diploma. Uma tela gigante vale muito mais do que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem do que um sorvete. Mais vale parecer do que ser. Quando foi que tudo desapareceu ou se tornou ridículo? Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar as flores. Quero me sentar na varanda e dormir com a porta aberta nas noites de verão. Quero a honestidade como motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a solidariedade. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o olhar olho no olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança. Quero calar a boca de quem diz: temos que estar no nível de, ao falar de uma pessoa. Abaixo o ter, viva o ser e viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva, limpa como um céu de primavera, leve como a brisa da manhã e definitivamente bela como cada amanhecer. Quero ter de volta o meu mundo simples e comum, onde existe amor, solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser gente, construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas respeitam as pessoas. Utopia? Quem sabe? Precisamos tentar. Quem sabe começarmos juntos a caminhar transmitindo essas mensagens. Nossos filhos merecem e nossos netos certamente agradecerão. Palavras de Arnaldo Jabor. Fica aqui essa mensagem como uma forma de nós refletirmos sobre os nossos próprios atos, sobre os nossos próprios conceitos, para que não passamos a inverter o que é básico, o que é normal, que é o respeito e a dignidade da pessoa humana. A todos, boa noite.
Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Caros amigos ouvintes, amigo presente, cordial boa noite, o meu forte abraço a todos os amigos que estão aqui presentes. Amigos ouvintes da Zona Rural, da Zona Urbana, do nosso querido município. Eu levo a minha voz ao ar com muito prazer de hoje estar presente nessa sessão que brevemente, no dia 25, vem a festa do aniversário da nossa querida cidade. Neste momento, eu peço a Jesus que cubra a consciência de todos os amigos guadalupenses que saibam receber os nossos visitantes, as pessoas que vêm promover o nosso aniversário, festejar a nossa cidade, visitar, que seja uma festa linda, igualmente a do ano passado. O ano passado,
foi uma festa agradável a todo mundo, sem nenhum acidente. Foi uma festa muito especial. Até o meu amigo Euclide, que sempre gosta de falar sobre as suas exemplos que tem, bota defeito, muitas coisas, que é um bom radialista, meu grande amigo, mas ele, o ano passado, gravou muita festa do aniversário da nossa querida cidade. Nesse momento, é as minhas palavras que eu peço a Deus, que ilumine a vida de todos os nossos amigos guadalupenses. Deus abençoe a nossa querida terra, que ilumine, que livre de acidente nesta grande festa que vai haver. Também eu quero falar para os nossos ouvintes, queridos amigos ouvintes da Zona Rural, porque esses dias eu não tive a oportunidade de conversar com o nosso amigo prefeito, o prefeito da nossa cidade, porque eu queria falar, já dando assim uma sugestão sobre os poços, que está faltando água para o nosso povo. A maioria dos poços cacimbão está secando. São esse o meu exemplo de trabalho que eu quero dizer e mostrar à população, é do que precisa para o bem-estar do nosso povo, o bem-estar do nosso querido município. Também estive falando com o presidente, ele falou que as máquinas já terminou de ajeitar as estradas da localidade Prata e vai continuar aqui nessa região do Cardoso, Beira Rio, que o prefeito me garantiu, a minha pessoa, eu conversando com ele, que ia mandar ajeitar todas as estradas. Eu pedi a ele que eu queria que ajeitasse aquela estrada das Bravas, passando no Cocal ali do Zé Lotério, da Dona Cesária, saindo nas Craíba e ligando ao Aprazi, fechando o município, que aquela estrada está muito ruim para daquela região. Foi esse um pedido que eu fiz para ele. Eu espero que ele saiba atender, que sempre eu boto fé quando eu falo as coisas para ele. Demora, mas acontece, porque mais criticado, mais coisa que aconteceu com a pessoa do Zé da Inês, do vereador, as críticas da Ponte Cardoso, e graças a Deus aconteceu. E eu convidei todos os meus amigos, o vereador, e não fiz aquilo que eu prometi, fiz muito mais. E todo mundo gostou da festa. Também, como eu quero conversar, quero ter um encontro com ele para saber que dia ele vai à capital, e se quando é que a gente vai ter a oportunidade de conversar com o nosso governador. Porque aquilo que me promete, eu não esqueço. O nosso governador Elton Dias prometeu a luz para todos, terminar a luz para todos em nosso município. Quem está no claro, quem está no bem, muitas vezes esquece de quem está sofrendo o problema. É isso que eu quero ir atrás, é de resolver os problemas, as coisas que faltam para o bem-estar de nossa sociedade guadalupense. A luz para todos. Isso eu vou cobrar do nosso governo, porque ele me abraçou, apertou no meu ombro e garantiu. Zé da Inês vai ser concluída a luz para todos no município. É isso que eu quero cobrar, é isso que eu vou atrás. No momento que fala os nossos vereadores que não são da nossa bancada, que diz que na sessão passada foi eu que falei que Guadalupe só tinha ganhado igual do ganho desses 2 anos e 8 meses quando recebeu a usina elétrica da Boa Esperança. Eu não vou dizer que tudo foi o prefeito que conseguiu, que fez pela prefeitura, mas o que recebeu do governo federal, do governo estadual, ônibus novo, 2 ônibus novos, os 2 colégios, a Ponte do Cardoso, Conselho Tutelar, quantos metros de calçamento, 310 hectares de terra, por que que não tem valor? Tem sim. Se alguém não dá valor e não sabe agradecer, o Zé da Inês está de olho aberto Nunca falei uma sessão, por dentro de todos os assuntos administrativos, para quando eu dizer uma coisa, pode pegar a calculadora e somar o valor dos 2 anos e 8 meses o que o nosso município recebeu. Um colégio daquele, Frei José, esse outro colégio, o Hipólito, será que valor eles têm? Será quantos anos vai ter de duração o bem-estar de uma sociedade? Então isso são coisas que o Zé da Inês diz, é porque ele está atrás, olhando e sabe reconhecer e agradecer. Por isso, Wally, o meu abraço, meu amigo. Se alguém não reconhece, seu amigo Zé da Inês reconhece o que nosso município tem recebido. E atrás nós vamos conseguir muito mais. Ainda falta um ano e pouco. E eu tenho certeza que Jesus vai abençoar, que nós vamos conseguir o melhor para a nossa querida cidade, para o nosso querido município.
Queria pedir uma parte do vereador Zé da Inês.
Bom, não, está disponível, irmão Adelio.
Meus senhores e senhoras ouvintes da rádio, meu cordial boa noite. A mesa, eu saúdo na pessoa do presidente Edivan, os demais vereadores, na pessoa do vereador Amadeu Júnior, e todos que aqui estão, os auditorianos, na pessoa do Silas, do irmão Mardônio, meu cordial boa noite. Quero dar graças a Deus também por estarmos aqui nessa noite. Mais uma vez, quero glorificar o nome de Deus por isso. E vê, Zé da Inês, que é no sentido do que está acontecendo hoje no nosso município, em parte, o município de Guadalupe, na realidade, está perdendo. Mas não é só Guadalupe. Está perdendo é todo o Brasil. Toda a nação brasileira está perdendo e é uma realidade. Eu posso encher a rua, a Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, de outdoor, dizendo que não existe crise. Eu posso botar propaganda na televisão, que é isso que a presidente está fazendo, dizendo que não existe crise, mas a realidade é que a crise está instalada, e a crise é negra, eu não posso querer pintar ela de branca. A crise é doída, é tempo tenebroso, está atingindo todos os municípios, todo o Brasil, e Guadalupe não é na lua, Guadalupe é do Brasil, é no estado do Piauí. Então Guadalupe também está sendo atingido, essa é a realidade. Sabemos que o ICMS caiu, que o FPM caiu. Sabemos que os recursos federais que o governo manda para assistência social, para a saúde, também estão reduzidos. Então, por mais que eu queira dizer que não, por mais que eu queira dizer que não está acontecendo, é uma realidade hoje. Mas Guadalupe tem uma vantagem em cima dos outros municípios. Porque apesar de todos os municípios perderem, Zé da Inês com muita propriedade, vereador Amadeu Júnior com muita propriedade, citaram aqui benefícios que vieram para a nossa Guadalupe. Apesar de tudo, e o mais importante, é que há uma luta para reverter a situação. E nós temos que nos unir nessa luta para reverter a situação. Prefeito sozinho não vai resolver essa situação. A Câmara de Vereadores também sozinhos, nós não vamos reverter essa situação. Enquanto nós não procurarmos nos unirmos, procurando os poderes lá no Estado e a nível federal, na esfera federal, fica mais difícil. Mas quando nós nos unirmos, que é o que vem acontecendo, eu citei na sessão passada os benefícios que vieram para Guadalupe, o Zé da Inês está citando agora, por causa da união, de um trabalho sólido, consolidado, do Executivo com esta casa, com os vereadores desta casa. E a população de Guadalupe tem ganhado sim. Perdeu porque todo o Brasil está perdendo. E eu não sei até quando a nação brasileira, o piauiense, o guadalupense, vai suportar o que está acontecendo no Brasil. E aparece a presidente da República na televisão querendo dar um show, dizendo que vai resolver a situação até o dia 15 de setembro. Eu não acredito. Queria muito eu que isso acontecesse, quero que isso aconteça. E a nível municipal, como Guadalupe está inserido no Brasil, no Piauí, a crise está aqui também, é uma verdade. Fale com os comerciantes, fale com o setor privado, vá examinar a fundo os repasses para o município. Então eu quero aqui deixar esse parêntese na sua fala, agradecer essa liberdade que você me deu para manifestar o meu pensamento. Tá ok? Então, fique bem claro para a população de Guadalupense, para a cidade de Guadalupe, todo Guadalupense, da zona rural e zona urbana, a crise é uma realidade. Temos que colocar os pés no chão e andar direito, porque está existindo aí um balé muito grande financeiro, e quem não souber dançar esse balé vai terminar afundando. Bem disse aqui o vereador Amadeu Júnior, quando há prefeituras que já estão atrasando. Na sessão passada, a Regina está aqui, ela falou comigo e disse: ó, Adê, foi pago o salário, mas não foi pago o plano de saúde, foi descontado. E eu fui saber da história. Ou pagava o salário ou pagava o plano de saúde, porque o dinheiro não dava. Pagaram o salário, que foi a atitude correta. E na segunda-feira, vereador Adivan, agora que vieram pagar o plano de saúde até com multa, não foi, Regina? Mas foi quitado. Então é o balé que eu estou falando, o balé financeiro. Ou o camarada sabe dançar esse balé, ou ele afunda, doutor Fernandes. Então há coisas que o gestor não queria que acontecesse, mas infelizmente acontece. Há coisas que estão acontecendo que nós vereadores não queríamos que acontecesse, mas estão acontecendo. E vem lá de cima, é de cima para baixo. Mas eu acredito muito em Deus e no trabalho. E vai, há de aparecer uma solução para a nação brasileira, para o Piauí e para a Guadalupe. Eu creio nisso.
Vereador Zé da Inês, quero aproveitar sua boa vontade, quero só um minuto.
Não, está disponível, meus amigos. Qualquer um,
okay.
Justamente até o meu tempo está já vencendo, mas estourado. Pode falar um pouco.
Mas são informações necessárias e importantes, porque assim, olha, realmente o Fundeb, o repasse do Fundeb aos municípios, antes existia um patamar cuja quantidade era mais ou menos o dobro do que nós temos hoje. Mas essa mesma verba do Fundeb, ela não está só para a quitação dos salários dos professores, não. Essa mesma verba é para o pagamento do IAPEP, com aqueles professores, é para a manutenção dos veículos, é para os fardamentos, é para material de limpeza das respectivas escolas. Ou seja, o dinheiro do Fundeb não é só para pagar folha. Agora, o incrível que está acontecendo é que ele não está dando sequer mais para pagar a folha. Então, você veja a noção do impacto que é um gestor receber 278 mil reais para pagar uma folha de 300 mil. E as outras coisas? E os fardamentos? E a limpeza e a higiene das escolas? E a manutenção dos veículos? E a verba previdenciária do regime ao qual ele está vinculado? E tantas outras coisas? Realmente, pessoal, não é fácil, não está fácil. Só são essas as minhas palavras.
Tá certo, muito bem. Minhas palavras deu abertura. Outro vereador fazer um número de esclarecimento ao nosso ouvinte, mas nesse momento o meu tempo já se esgotou, mas foi muito prazer, muito aproveito as palavras que meu amigo me ajudaram a expor aos nossos queridos ouvintes. Eu me sinto feliz quando eu falo e digo alguma coisa que dá abertura para os meus colegas falarem muito mais, bem melhor. Naquele dia que o doutor Ayrton esteve aqui para entregar os documentos das terras, quando eu falei, ele disse: Zé da Inês, suas palavras me deu energia, eu agradeci essa reunião. Então, só um momento que a gente fica feliz por ser a pessoa que é. Nesse momento também, só concluindo aqui uma frase que eu queria falar, que muitas vezes as pessoas não vê a gente andando pela cidade, bairro em bairro, reunião em reunião, fica achando que a pessoa não faz nada. Mas nós sabemos que nós vivemos numa população que são 11 mil habitantes. Quando teve um grupo de pessoas dizendo, um vereador Zé da Inês daquele, faz o quê? Meu amigo Cabeção, chegou na hora, meu amigo. Um abraço a você e muito obrigado. Ele diz, não queira saber o valor que tem o Zé da Inês daquilo. Com poucos dias que eu estou trabalhando junto a ele, seguindo fazendo caminhada, atendendo o povo. Eu sei quem é o Zé da Inês para dar de atendimento ao seu povo. Muito obrigado pelo que você respondeu para aquele grupo. Aí disseram, aí é, rapaz, disse é. Não queira saber quem é o Zé da Inês para levar bom atendimento ao povo de Guadalupe. São essas minhas palavras. Deus ilumine todos nós, nossos queridos amigos vereadores. Eu respondi essas palavras sem nenhum jogando pilera. É porque quando a gente tem um esclarecimento, tem que dar. Aos nossos ouvintes, boa noite. Obrigado a todos.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Saúdo a mesa na pessoa do seu presidente, demais vereadores na pessoa da doutora Ana Lúcia, queridos aqui presentes, da pessoa da professora Regina. Vejam só, a preocupação das pessoas, dos nobres vereadores aqui que nos antecedeu, realmente coincide com a nossa preocupação. Vejam só, houve tempo aqui que nesta casa todo mundo só queria falar por último. Disse, não, depois fulano vai falar, depois pega, sai por ali, sai para acolá, ouviu o que eu disse e derruba tudo e a gente fica sem jeito. Hoje eu vi que todo mundo está procurando falar logo é no início. Quem diz o que realmente tem que dizer, não inova, mas é o seu pensamento, e realmente pouca coisa fica para aquela pessoa que vai quase encerrar, a não ser as considerações finais e encerrar. Os apartes maravilhosos do vereador Adicarlito, o AD, e do excelentíssimo vereador também, o doutor Amadeu, complementou realmente toda aquela nossa angústia. O colega que nos antecedeu, o Zé Daineiro, preocupou-se em repetir nas realizações que o prefeito tem feito e que realmente a gente, eu digo alguns, procuram obscurecer. Tem razão a doutora Lúcia quando falou que não existem respostas às solicitações. Realmente, um dia virá essa resposta. Tenho certeza de que o líder, o vereador ausente hoje, o Alderico, já está se municiando de todas essas preocupações, a fim de que os vereadores se satisfaçam com a explicação a ser dada pela saúde, se satisfaçam com a explicação a ser dada pela Secretaria de Educação, e assim também a população de Guadalupe se satisfaça. Porque vejam só, os novos vereadores têm trabalhado em conjunto para o bem dos munícipes. Ninguém oculta nada. Uns, às vezes, até exageram na crítica do gestor. Gestor, gestare, isso não significa gestação, mas gestor significa realmente saber como gerir. Vejam só aquele exemplo, aquela nossa preocupação com o não pagamento do plano de saúde, mas não atrasou o salário que era mais essencial. Sofra o plano de saúde um mês, 15 dias, cobre a sua multa, mas o salário do pai de família não atrasou. Vejam só, sobre a exoneração do Dijaci. A exoneração do Dijaci, todo mundo, nós lamentamos aqui no dia 10, mas sabíamos que existia uma corrente muito grande pedindo que ele reconsiderasse e solicitasse novamente a sua reintegração, porque era necessário. E ele pensou e foi realmente, aceitou ser readmitido. E essa readmissão, para que não houvesse um determinado prejuízo, é que ela realmente retornou para aquela idade ainda possível de publicação de 3 de agosto. Mas o Dijaci voltou, não por interesse dele próprio, mas porque a administração atual, porque o nosso povo de Guadalupe precisa da presença dele pelo vasto e profundo conhecimento que tem realmente das circunstâncias atuais do Brasil, do estado e do nosso querido município Guadalupe. Vejam só, quem é que não viu aquela manifestação de ontem, o dia 16, tão esperado? Não nos interessa se tinha mais gente do que do mês de março, se tinha menos gente. Basta uma insatisfação de uma pessoa só para que possa o país refletir a respeito do que está ocorrendo. As apurações, as investigações estão aí. Elas comprovarão quem é que corrupto, quem se beneficiou do nosso dinheiro da Petrobras, quem ajeitou propinas dos empreiteiros para que fossem distribuídos mensalmente, chamado de mensalão, entre os políticos corruptos. Poxa, dizíamos nós, Brasil, um país muito rico, ele vem assaltado desde 1500, quando foi descoberto, quando os nobres portugueses aqui distribuíram, sem querer ferir os portugueses também atuais, nem daquela época, e talvez não restem mais nem os ossos de Pedro Álvares Cabral e sua comitiva, mas enganando os nossos índios com espelho e levando as nossas fortunas, naquele tempo ouro. É muito rico esse país, esse é rico. Todo dia um vem e tira uma tacada, todo dia vem outro e tudo. Eu não quero falar aqui do que o PT tirou, do que o PSDB fez, se o Plano Real surgiu daquilo. O problema é que quando se fala em Brasil, quando se fala em brasileiros, quando se fala em guadalupenses, não tem que se pensar na oposição, tem que se pensar nos 9 vereadores, tem que se pensar naquele apoio solicitado repetidas vezes aqui pelo vereador que me antecedeu, o Amadeu Júnior, quando pediu: gente, nos unamos, vamos nos unir no fracasso, porque ele será menor, e vamos nos vangloriar e nos unir também na glória do que vai ser feito, do que está sendo feito. A exemplo do que o vereador Amadeu, do vereador AD disse: eu não acredito que num passe de mágica a grande presidente, sua excelência Dilma, fará qualquer coisa para a melhora do país agora em setembro. Pode até ser quando setembro vier em 2016. A escassez de recursos é patente. O Allen está chorando é pouco e fazendo muito, enxugando lágrimas e mais lágrimas, andando e andando, procurando resolver as suas coisas, os nossos problemas, com o seu esforço próprio. Procura saber, junto à PPM, lá em Teresina, ou junto em Brasília, quando é que vamos se reunir, quando é que nós podemos nos pronunciar para melhorar a nossa arrecadação. A escassez de recursos é muito. Agora vejam só, festa da inauguração, da comemoração pela emancipação da cidade de Guadalupe, o que acontece todos os anos. Será que o município de Guadalupe poderá trazer o Wesley Safadão e sua banda Garota Safada? É claro que não. Teve umas cidades aqui, circunvizinhas, que trouxeram recursos bloqueados. E aí? A mamadeira do pai da criança. E as outras coisas. Agora, o Ali pode trazer mais safadões, junto com os daqui, né? Do qual eu também já cantei nessa banda, em sonho. E sem ser safadão, mas safadinho, devido ao tamanho. Mas vejam só, gente, será que isso resolve o problema da nossa barriga? Será que essa festa momentânea de horas resolve o problema de Guadalupe? Nós não podemos viver só de festas, de patrocínio. Nós temos que viver realmente a da realidade, pôr os pés no chão, ser honesto consigo mesmo, ou então não vamos para lugar nenhum. É isso aí, vejam só, e é isso que nós temos que fazer, porque são poucas as cidades do país, e aqui do Nordeste, rapaz, quase sul do Piauí, ter-se uma empresa do porte da Terracal. Muita terra ainda por explorar. E quando explora, e aquela vontade momentânea, sem conotação política e sem agregação a partido, fazer já certas doações, substituindo o município porque não teve condição de fazer a compra direta. Coisa linda. É louvável. A Cipra, os irrigantes se desdobrando, é claro, pensando em pagar suas dívidas, seus compromissos, mas também promovendo em alto e bom som o nome de Guadalupe. Banana de Guadalupe, melancia de Guadalupe, de menor índice de acidez no Brasil. Por isso é que estão sendo alertado para não falar mais, porque tem mais frutas para se falar. Então, Guadalupe abençoada mesmo. Só ter os municípios que têm pessoas cordatas, ordeiras, compreendedores do esforço que o Ali está fazendo. Pacate. Admitem os recém-chegados, pernambucanos, baianos, paraibanos, gaúchos, como se aqui estivessem nascido, porque sabem que eles vieram para cá não para nos explorar, como tem demonstrado, mas para fazer soerguer ainda mais este solo, para soerguer ainda mais essa vontade de trabalhar dos munícipes. É bem verdade que obras de grande envergadura não permitem que aqui se fiquem realmente grandes trabalhadores da engenharia civil. É claro que eles vão para os canteiros de obra, passem lá seus 3 meses, carreiam recursos, que nós ainda não temos. Mas com uma qualificação específica, breve, não de grandes construções. E aqui nós temos armadores de primeira, aqui está sendo celeiro. Tem gente se preocupando de João Pessoa, na Paraíba, levando os nossos meninos, os nossos senhores daqui, prendendo do lar familiar durante 3 meses, mas quando eles vêm satisfeitos de uma missão cumprida e reconhecendo, não reclamam a falta de emprego aqui, porque fica difícil realmente. Gente, eu nunca me desanimei, nunca me desesperei com Guadalupe. Pelo contrário, quando aqui pisei em idos de 1963, eu digo, isso aqui tem futuro, isso aqui tem futuro. E sem vislumbrar, sem ser nenhum visionário que poderia vir a Terracal, a Cipra e tudo. É porque a gente via aquela vontade da velha Guadalupe, aquele povo, de querer realmente oportunidade para trabalhar, e aqui estão. Gente, quem passa nessa avenida, que vê os bares como se ficam, tudo coisa de primeira. Quem passa na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, com medo do trânsito em função do grande número de motos, o grande número de veículos, isso é gratificante. Para frente, gente, creiam em Deus, creiam no Allen, creiam nesses vereadores de vocês. O futuro está chegando sofredor, mas promissor.
Quero, nesse momento, fazer as considerações finais. Quero avisar ao público, ao povo de Guadalupe, que segunda-feira não vai haver sessão. Nós vamos fazer a sessão solene no dia 25 de agosto, às 9 horas. E quero estender o convite para toda a população de Guadalupe que faça presente a nossa sessão solene no dia 25 de agosto, às 9 horas. Eu quero, nesse momento, parabenizar todos os estudantes guadalupenses do Piauí, do nosso Brasil. Parabéns pelo seu dia. O futuro espera por vocês. Então, nesse momento, quero parabenizar aos estudantes. Eu ouvindo atentamente as palavras dos colegas vereadores aqui, quando alguns dizem que não acreditam que Guadalupe esteja passando por crise. Pois eu acredito sim. Porque eu assistindo o jornalista da Rede Globo, Chico Pinheiro, essa semana que terminou sábado, quando eu ouvi ele falando que o país tem em torno de 5 mil e alguma coisa municípios e a maior parte estão passando por dificuldades, principalmente os municípios menores estão com dificuldade financeira. Então não tem como nós dizer que Guadalupe não está passando, porque nós vamos tirar pelo ICMS, que era a maior fonte de arrecadação do nosso município. O ano passado, o coeficiente do ICMS de Guadalupe era 1,41. Com certeza era um valor mais ou menos. Hoje é 0,96. Como é que nosso município não perdeu? Perdeu sim. Tanto perdeu no ICMS como no RPM e nos recursos federais. Nós sabemos que a presidente Dilma cortou muitas ações sociais. Tem programa do governo federal que está com 6 meses que não repassa o recurso para assistência social. Como é que nós não estamos passando por dificuldade? Estamos sim. Pode até não ser do tamanho de outros municípios, que tem município aí que está com 3 meses que não paga nem sequer os funcionários. Graças a Deus que o nosso ainda não chegou a esse ponto. Estamos atrasados em algumas coisas, estamos. Mas não é tanto assim. E vamos torcer e pedir a Deus que o que está acontecendo com outros municípios vizinhos não chegue em Guadalupe. Eu quero aqui falar a respeito das palavras do meu amigo Zé da Inês, quando ele disse que tinha uma equipe mais ou menos das 11 pessoas, não era, vereador? Dizendo que Zé da Inês não faz nada. Mas a coisa que me deixa mais triste, Zé da Inês, é quando você vê, botaram a enquete aí no Facebook, e lá me parece que foram as 80 pessoas mais ou menos fizeram comentário, e pouquíssimos vereadores foram citados. Quando perguntavam em qual dos vereadores merecia, dos 9 vereadores, merecia continuar na Câmara Municipal, a maior parte dizia nenhum, que vereador não faz nada, que deveria não ter vereador. A gente olha para uma coisa dessa, deixa a gente triste, porque a gente olha para a cara de pessoas que foram beneficiadas, que foram ajudadas pelos vereadores, e abre a boca de uma história dessa. Eu não concordo, porque dali tinha cidadão, que esse vereador que nos fala aqui ajudou sim, que esses vereadores que aqui estão, tenho certeza que ajudaram. Mal de Guadalupe, mal de alguns municípios, se não fossem os vereadores, porque o trabalho que os vereadores fazem é um trabalho social, é um defensor do povo. Mas tem muita gente que não sabe qual é o verdadeiro trabalho do vereador, Amadeu Júnior. Eu acho que tem pessoas que acham que o trabalho de um vereador talvez seja pegar a pedra de calçamento e sentar. Talvez seja pegar seu vencimento, seu salário e construir uma praça em algum bairro. Mas o trabalho do vereador não é esse não. O trabalho do vereador é fiscalizar, é fazer indicativo, é cobrar. Eu vejo, você pode ir ao secretário Baiano, que você vê a pilha de indicação, de pedido, de projeto de lei. Mas cabe ao executivo executar. Se ele tiver o dinheiro, se ele tiver a condição financeira de executar, aí sim. Mas o vereador não pode obrigar. Ele pode indicar, fazer o projeto de lei. Então, vereador, eu me sinto assim indignado com esse tipo de coisas. Porque às vezes você não concorda com o trabalho do vereador Edivan Miranda, não concorda com o trabalho do vereador Amadeu Júnior, mas concorda com o doutor Fernandes, concorda com o da vereadora Ana Lúcia. E ali você olha, vereador, pessoas que você ajudou, pessoas que veio bater na sua porta na hora da necessidade, e você ajudou, estava pronto para ajudar. Aí ele abre a boca e diz: vereador deveria não ter vereador no município. Vereador que lá está não merece estar. Fica, é triste. É triste. Mas isso cabe à opinião de cada um, é o meu ponto de vista. O dia em 2016, as eleições vêm aí, e que escolha os verdadeiros representantes, se não estão gostando do trabalho dos vereadores que aqui estão. Porque eu tenho a minha consciência limpa, que eu atendo na minha casa, atendo aqui na presidência dessa casa e procuro fazer o melhor pelo meu povo. Eu, se tiver em qualquer localidade que eu esteja, a pessoa me liga, eu retorno, vou à residência e lá, se eu puder resolver, eu vou resolver. Então, eu tenho a minha consciência limpa, que o meu trabalho como legislador eu venho exercendo com muita dignidade e com muito respeito àqueles eleitores que me escolheu para aqui representá-lo. Então, nesse momento, eu peço nossos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2015. Muito obrigado e boa noite.